Até o século XIX, baleias iluminavam ruas e aqueciam casas. Não as baleias em si. Ver o maior animal do planeta trocando a lâmpada de um poste seria alucinógeno demais até para o Buñuel. O que iluminava a rua e aquecia a casa era algo que elas carregavam. Durante décadas, um dos produtos mais cobiçados provenientes da carcaça da baleia foi a sua gordura, da qual químicos eram capazes de extrair um óleo. Entre algumas utilidades, como produzir margarina, por exemplo, este óleo também servia como combustível para os recém-inaugurados sistemas de iluminação pública nos Estados Unidos e na Europa. Mais que isso, o óleo de baleia foi usado como lubrificante para as máquinas da Revolução Industrial. A demanda pelo óleo fez a indústria baleeira crescer até atingir o seu ápice em 1820. Abre aspas. Novas tecnologias, incluindo armas com arpões e navios a vapor, tornaram os baleeiros ao redor do mundo mais eficientes. A frota de baleeiros dos Estados Unidos, baseada na costa oeste, operava centenas de navios no Atlântico Sul, Pacífico e no Índico. Caçar baleias era uma indústria de milhões de dólares, e alguns cientistas estimam que mais baleias foram mortas no começo dos anos 1900 do que nos 4 séculos anteriores somados. Fecha aspas, isso é uma reportagem da National Geographic. O Herman Melville se baseou nesse massacre para escrever um clássico da literatura mundial. Moby Dick é de 1850, algumas décadas depois desse ápice. Havia outros tipos de óleos disponíveis, mas nenhum queimava tão bem e com tão pouco resíduo como o de baleia. A matança só terminou a partir de 1854, quando se descobriu que era possível sintetizar um óleo ainda mais eficiente a partir de um óleo cru extraído de bolsões debaixo da terra. O geólogo canadense Abraham Gessner foi capaz de transformar carvão em uma substância mais clara, cuja queima não produzia tanta fumaça escura. Era querosene. Anos depois, o norte-americano Samuel Martin Keir inventou um processo que chegava na mesma querosene a partir daquele caldo escuro e espesso encontrado debaixo da terra. Saem as baleias, entra o petróleo. Esse foi o ponto zero da indústria que domina o consumo de energia da humanidade. A indústria petrolífera está ativa há cerca de 150 anos. O primeiro poço de petróleo comercial do mundo foi aberto em 1858 no Canadá. Dada a importância que tem nas nossas vidas, parece bem mais tempo. Nesse século e meio, a indústria petrolífera passou por uma série de fases acompanhando a sua crescente relevância. Começa com as explorações experimentais, vai para as primeiras histórias de sucesso, passa pela horizontalização do negócio. Eu estou realmente fazendo vários trava-línguas nesse episódio, incrível. Passa pela horizontalização do negócio, com empresas operando transporte e refino, continua com a consolidação do mercado e chega mais ou menos a como estamos hoje, com a indústria sob uma pressão inédita. Tem um filme chamado Sangue Negro que cobre essas primeiras fases em que o negócio se provou e com isso desencadeou uma guerra maluca, uma corrida maluca para achar, comprar e colocar para funcionar poços em regiões com reservas de petróleo e como quem conseguiu operar isso virou barão da energia. Se você ainda não assistiu esse filme, eu te aconselho muito, é excelente. As baleias se salvaram, pelo menos temporariamente, dos arpões. O que elas não contavam é que havia uma outra mudança no horizonte: a temperatura da água e o volume dos plásticos lançados no oceano, ambos também causados pela necessidade humana de energia e pelo consumo de petróleo. O nome mais conhecido desse fenômeno, que hoje a gente chama de Big Oil, foi o John Rockefeller, um sujeito que fundou e liderou a Standard Oil, a maior empresa petrolífera do mundo durante décadas. Entre algumas inovações técnicas no setor de energia, como o processo de frack para extrair enxofre, a Standard Oil também inovou na forma como atacou o mercado para formar trusts, ou seja, a integração de todos os seus negócios, como forma de dominar todo o setor, ou impedir que rivais conseguissem se fortalecer no mercado ao praticar margens negativas. Você vende um produto com prejuízo para quebrar um rival que, ao contrário de você, não tem gordura para sobreviver. A história da Standard Oil durou 41 anos até 1911, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que a empresa era um monopólio e decidiu pela sua quebra. Existe um livro excelente que reconta a ascensão e queda da Standard Oil, chamado The Price, The Epic Quest for Oil, Money and Power, de um sujeito chamado Daniel Yergin. O livro, que tem uma edição em português da editora Paz e Terra, chamada O Petróleo, uma história mundial de conquistas, poder e dinheiro, ganhou o prêmio Pulitzer. A gente já falou sobre essa questão do monopólio da Standard Oil no episódio do Tecnocracia sobre monopólios, é sempre bom lembrar. Isso que você está ouvindo agora no seu ouvido também está transcrito no site do Manual do Usuário. Afinal de contas, a gente tem dezenas de links caso você queira ouvir, acompanhar e clicar. A quebra do monopólio do Standard Oil foi a decisão correta e resolveu alguns problemas por algum tempo, como a falta de competitividade no setor, mas não corrigiu todos os problemas para sempre. Eu não estou defendendo que não devia ser feito nada, tá bom? Existia sim a necessidade de devolver competição ao setor. A quebra foi a decisão correta, mas a gente precisa entender quais foram os desdobramentos daquela decisão para não ficar com aquela síndrome de filme da Disney. Na vida real, o Felizes para Sempre não encerra a história, ela continua. Após ser quebrada, a Standard Oil foi, aos pouquinhos, se reconstruindo. Das 7 empresas desmembradas, o mercado norte-americano tem hoje 4, a Chevron, a ExxonMobil, a BP e a Marathon. É um fenômeno muito parecido com o que a gente vê em tecnologia. No Brasil, a quebra do sistema Telebrás em 98 criou 12 novas empresas de telefonia. O sistema foi se concentrando aos pouquinhos. Hoje a gente tem 3 saudáveis, a TIM, a Claro e a Vivo, e uma nos seus estertores há quase uma década e prestes a ser repartida entre as 3 rivais, a Oi. Mas isso é um assunto para um outro episódio, pode ser inclusive o segundo daquela série O Que Foi. Um dos problemas que a quebra não resolveu foi a questão de como essas gigantes petrolíferas lidavam com os seus dados. A partir da década de 1940, elas passaram a financiar estudos para entender o impacto que os seus negócios tinham no planeta. Os diferentes estudos, conduzidos por diferentes cientistas, chegaram majoritariamente a uma mesma conclusão. A queima de combustíveis fósseis naquela escala libera monóxido de carbono suficiente na atmosfera para desengatilhar mudanças relevantes no meio ambiente. Uma das principais mudanças é no clima. O excesso de carbono na atmosfera após a queima do petróleo faria com que a temperatura da Terra aumentasse o suficiente para causar impactos catastróficos para humanos, fauna e flora. Com as conclusões em mãos, o que fez o Big Oil? Mais do que escondeu o problema, ele criou uma estratégia de comunicação baseada em confundir, abre aspas, para uma reportagem do jornal britânico The Guardian. Por décadas, as principais empresas de petróleo e gás entenderam ciência por trás das mudanças climáticas e os perigos dos combustíveis fósseis. Ano após ano, os principais executivos ouviram dos seus próprios cientistas alertas explícitos e frequentemente pintando um cenário terrível. Em 1979, um estudo da Exxon defendeu que a queima de combustíveis fósseis causará efeitos ambientais dramáticos pelas décadas seguintes. Abre aspas dentro da aspas. O problema potencial é enorme e urgente, fecha aspas, conclui o estudo. Mas em vez de confiar nas evidências das pesquisas que financiavam, as maiores petrolíferas trabalharam juntas para enterrar as descobertas e fabricar uma contranarrativa que minasse o crescente consenso da ciência sobre as mudanças climáticas. A campanha da indústria do combustível fóssil para criar incerteza deu certo durante décadas ao confundir o entendimento público dos crescentes perigos do aquecimento global e a falta de ação política na questão, fecha todas as aspas. Essa é a reportagem do The Guardian. E como é que a gente sabe desses estudos hoje? Na última década, as petrolíferas se viram envolvidas em centenas de processos relevantes sobre o papel que tiveram nas cada vez mais evidentes mudanças climáticas. Esses processos, em vários países pelo mundo, forçaram a empresa a entregar documentos. Assim, só mais de 50 anos depois, é possível entender como o Big Oil, em vez de resolver o problema explícito e grave, investiu para sabotar a ciência como forma de confundir o público, evitar punições e manter o seu lucrativo negócio intocado. Você, bonitinho, bonitinha, já deve ter entendido para onde a gente está indo. 50 anos depois do Big Oil, nós temos novos gigantes que vêm demonstrando pouco ou nenhum comprometimento com o que os dados revelam sobre eles mesmos. No Tecnocracia dessa quinzena, a gente vai falar sobre como, ao controlar o acesso e, consequentemente, a análise dos dados do que acontece nas suas plataformas, a Big Tech também esconde a realidade. Mais do que combater mentiras, as próprias plataformas estão nos prendendo em realidades paralelas e fragmentadas baseadas nessas mentiras. A cada 15 dias, às vezes um pouco mais, às vezes muito mais, a tecnocracia faz um resgate histórico para mostrar que a tecnologia pode até ser nova, mas a gente já viu métodos e comportamentos nocivos muito parecidos há décadas. Tudo é reprise. Eu sou o Guilherme Felitti e aquele lembrete esperto. O Tecnocracia está na campanha de financiamento do Manual do Usuário. Quem paga a partir do plano 2, de R$ 16,00 por mês, que fortuna, tem acesso ao Tecnocracia Balcão, um programa ao vivo feito uma vez por mês e um adesivo maneiro do podcast. Se você quiser, acesse manualdousuario.net/apoie ou entra no manual, tem todos os links lá na sua cara, bonitinho. Em novembro de 2016, o Facebook comprou mais uma startup, mas ninguém deu muita bola, já que a rede social já tinha desembolsado um total de US$ 22 bilhões, comprando 3 dos serviços mais bombados da época nos anos anteriores, o Instagram, o WhatsApp e o Oculus. O alvo da aquisição, em novembro de 2016, cujo valor não foi revelado, foi o CrowdTangle, uma plataforma gratuita que permitia entender como os conteúdos se espalhavam pelas mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Era uma plataforma excelente para veículos de comunicação entenderem quais assuntos vinham bombando e como seus conteúdos estavam se saindo socialmente. Ao comprar o CrowdTangle, o Facebook garantiu a base de uma estratégia praticada até hoje para controlar quem pode ver e analisar o que rola dentro da rede social. Uma pequena explicação técnica. Se você quiser monitorar o que acontece nas 4 grandes plataformas sociais do mundo, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, o que você precisa? Para começo de conversa, os dados brutos. Ter os dados brutos é essencial para fazer análises mais profundas do que só quantas contas citaram a sua empresa nessa semana comparado à semana anterior, algo ofertado por esses serviços de social listening disponíveis no mercado. O acesso a dados brutos por essas plataformas é muito limitada, já que o objetivo principal dessas ferramentas de social listening é deixar o cliente preso ali, vendo aqueles gráficos simplórios e aqueles insights a que todo mundo tem acesso. Se você quiser se aprofundar nessa análise, o ponto de partida é o dado bruto. E aí a gente entra numa outra questão. Como é que a gente obtém os dados brutos das maiores plataformas? O principal caminho são as APIs. As APIs funcionam como balcões em que você chega, pede um dado e o balconista te entrega aquele dado, só que é tudo automatizado. APIs são criadas oficialmente pelos donos dos serviços para evitar que milhares de pessoas criem robôs para extrair dados diretamente das páginas, o chamado scraping, algo que impactaria o desempenho do serviço. Não é surpresa nenhuma que eu critico publicamente no Twitter, o YouTube e principalmente o próprio Twitter, por uma série de decisões equivocadas. Mas, credit when credit is due, como diria Luciano Gimenez. Ambos oferecem APIs abertas que permitem a fiscalização e o monitoramento independente do que rola lá dentro das plataformas, sem a intromissão do Departamento de Relações Públicas. Qualquer um com o mínimo de conhecimento técnico sobre programação pode fazer robôs que monitoram quem publica, quem apaga, quem está subindo, quem está descendo e quais assuntos estão bombando. E isso sem depender de recorte ou da boa vontade das plataformas. Ao oferecer os dados brutos, quem criou o robô tem liberdade para fazer a sua própria análise. A análise que o meu estúdio de Data Analytics, a Novelo Data, faz sobre extrema-direita no YouTube é pela API. O monitoramento que o projeto 7CO do Lucas Lago faz de tweets excluídos por parlamentares brasileiros também é por API. O Facebook e o Instagram oferecem APIs, mas o uso é limitado aos próprios conteúdos. Você pode consultar o conteúdo que você publicou na sua página. Você quer raspar o conteúdo de outras páginas? Não pela API. A partir da aquisição do CrowdTangle, o Facebook fechou o acesso à plataforma apenas às pessoas que ele próprio selecionava. Hoje, o CrowdTangle é a melhor forma de se obter acesso aos dados brutos de Facebook e Instagram, duas das, se não as duas maiores plataformas sociais do mundo. Mas só tem acesso à ferramenta quem o Facebook escolhe. Não adianta você despejar o seu dinheiro, é baseado em convite. Se você, cientista de dados, quer analisar sem precisar raspar, o único caminho é o CrowdTangle. Porque também tem esse lado. O Facebook contrata dezenas de pessoas cujo único objetivo é elaborar estratégias anti-scrapping. Um dos cargos é o Anti-Scrapping Investigator. A descrição da vaga tem aquele elan positivo de, abre aspas, no Facebook você vai ajudar a resolver grandes problemas, fecha aspas, quando na verdade o trabalho é exatamente dificultar a descoberta e a resolução desses problemas. Quem já tentou raspar o Facebook sabe como é. O HTML é renderizado de tal forma que palavras simples são quebradas dentro de até 4 ou 5 tags, tudo para dificultar o trabalho dos robôs de raspagem. E se alguém consegue burlar esse sistema, o Facebook usa o seu peso contra, processando empresas por trás de plugins do Chrome que facilitam a raspagem dos dados. A estratégia de transparência seletiva do Facebook foi construída com 2 lados. Comprar e selecionar quem vai ter acesso à melhor plataforma de análise do que acontece lá dentro e usar o seu batalhão de advogados para ameaçar qualquer um que tente acessar os dados de outras formas. E mesmo com essas restrições, nem o CrowdTangle está a salvo. Na primeira quinzena de julho desse ano, o jornal New York Times publicou uma reportagem longa do jornalista Kevin Roose, detalhando uma guerra interna no Facebook a respeito da divulgação de dados da plataforma pelo CrowdTangle. Abre aspas. No começo, o Facebook estava feliz que eu e outros jornalistas estávamos achando sua ferramenta útil. Com apenas 25 mil usuários, o CrowdTangle é um dos menores produtos do Facebook, mas se tornou um recurso valioso para usuários como organizações de saúde, profissionais envolvidos com eleições e marqueteiros digitais, e fez o Facebook parecer mais transparente que rivais como YouTube e TikTok, que não divulgam tantos dados assim. Nota do tradutor, dados prontos, não por API, tá? Vamos voltar. Mas o clima começou a mudar em 2020, quando eu comecei uma conta no Twitter chamada Facebook's Top 10, no qual eu publico um ranking diário mostrando as fontes dos links com mais engajamento no Facebook dentro dos Estados Unidos, baseado em dados do CrowdTangle. Fecha aspas. A conta provou com dados algo que qualquer um que pesquise ou analise o Facebook já suspeitava. No Facebook, conteúdos extremistas, principalmente da extrema-direita, são muito mais populares que todo o resto. Em alguns dias, os rankings da conta trouxeram apenas páginas de extrema-direita atrelados ao discurso do ex-presidente Donald Trump. Os mais populares são figuras da extrema-direita que defendem ideias delirantes e mentirosas, cujos nomes, seguindo o mantra do mestre Milor, serão omitidos para que não amplifiquemos a voz dos imbecis, uma galera que se apresenta como comentarista ou jornalista independente, mas que apenas ecoa e repete temas e posições defendidas pelo Trump. Isso quer dizer que é conchavo do Facebook? Tudo indica que não. O problema é o modelo das redes sociais. Consegue-se atenção no ultraje, um assunto que a gente já falou muito aqui no Tecnocracia. O Facebook dá as condições ideais para que esse tipo de conteúdo tenha mais popularidade e trafegue mais fácil. A conta criada pelo Roose no Twitter ganhou tração e desengatilhou uma guerra interna no Facebook. Executivos do Facebook foram discutir com o Roose no Twitter, alegando que os rankings eram enganadores, já que, abre aspas, o CrowdTangle mede apenas engajamentos, quando a métrica real de popularidade do Facebook seria baseada em alcance ou número de pessoas que viram o post, fecha aspas. O problema é que o Facebook não divulga alcance. Só os donos das páginas sabem os seus próprios. Me lembro uma história de quando eu ainda estava na redação. Um dia um executivo ligou para o diretor de redação para passar uma errata. Ok, disse o diretor de redação, mas tem que ser em off, disse o executivo, citando o jargão jornalístico para quando você publica uma informação sem dizer o nome de quem passou, algo que é muito comum quando você teme represálias. O meu chefe, na época, corretamente disse que não. Se vai falar que errou, precisa falar onde errou e mostrar a cara. Correção em off não existe. A postura do Facebook segue essa linha. Dizem que os dados, que eles mesmos compilaram, inclusive, não refletem a realidade e o que reflete melhor é essa métrica aqui. Mas eu não posso te mostrar, você vai ter que confiar na minha palavra. Acreditar em palavra de Big Tech já está difícil. E se tem uma palavra que está mais difícil ainda de acreditar, é a do Facebook. Você que é esperto, que é esperta, já deve ter entendido as razões para essa guerra interna do Facebook e, principalmente, quem ganhou. Abre aspas de novo para a reportagem do New York Times. De um lado estavam executivos, incluindo Brandon Silverman, fundador e principal executivo do CrowdTangle, e Brian Boland, vice-presidente de parcerias estratégicas, que defendiam que o Facebook deveria compartilhar o máximo de informação possível sobre o que acontece na plataforma, o bom, o ruim e o feio. Do outro lado estavam executivos, incluindo o vice-presidente de Analytics e Chief Marketing Officer, Alex Schultz, que achavam que o Facebook já estava entregando demais. Esse grupo alegava que os jornalistas e pesquisadores estavam usando o CrowdTangle para revelar informações que eles não achavam úteis. mostrando, por exemplo, que comentaristas delirantes e imbecis da extrema-direita tinham taxas de engajamento maior em suas páginas que veículos estabelecidos de mídia. Você deve ter percebido que os comentaristas delirantes e imbecis foi uma parte meu, não da reportagem. Um picolé de cupuaçu para quem adivinhar quem ganhou. Em abril, o Facebook tirou a independência interna do CrowdTangle, espalhou seus funcionários em outros setores da empresa, colocou o serviço abaixo da divisão de integridade e tirou o fundador Silverman da liderança. Com todas as evidências em mãos, o Facebook tinha a opção de fazer uma meia-culpa, entender o problema e propor publicamente alterações. Não foi o que aconteceu. No melhor estilo marido traído, o Facebook trocou o sofá da sala. Atirou no mensageiro. Aqui, a Big Tech e o Big Oil se dão um abraço da morte. O que os executivos que ganharam a queda de braço dentro do Facebook defendem? Que a própria plataforma divulgue compilados de dados que sempre passem uma impressão positiva do negócio. Transparência vira uma tarefa do Departamento de Relações Públicas, de PR. Quem já foi envolvido com o Facebook diz que não será surpresa se o Facebook matar o CrowdTangle ou cortar a sua verba para matá-lo de inanição, diz a reportagem. Como resume o Roos, abre aspas, o Facebook adoraria total transparência se houvesse garantia de reportagens e resultados positivos. Mas quando a transparência cria momentos desconfortáveis, sua reação é constantemente se tornar opaco, fecha aspas. Em vez de resolver o problema, o Facebook o acoberta, escondendo os dados. Uma história pessoal sobre a questão de transparência do Facebook no Brasil. Por aqui, quem se filia à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, ganha acesso ao CrowdTangle. Mas existem engasgos. Em 2020, o Facebook tirou o acesso ao CrowdTangle dos membros da ABRAGE, alegando que estava, abre aspas, reformulando a plataforma em novembro. Puxa da memória, bonitinho, o que, que teve em novembro do ano passado? Milhões de pessoas saíram de casa no domingo para fazer o quê? Para votar. Eleições. O acesso voltou em dezembro, depois das eleições. Sabe aquele emoji da mãozinha no queixo olhando para cima? Pois é, essa é a minha cara agora. O perfil do Rose no Twitter não foi o único indício de como o Facebook é um antro da extrema-direita. Um relatório do próprio Facebook, publicado na rede interna da empresa em março de 2021, mostrou que a rede social sabia que pessoas por trás da tentativa de golpe no Capitólio em 6 de janeiro estavam usando as ferramentas do Facebook para organizar o ataque. Para o Congresso norte-americano, Mark Zuckerberg falou que o Facebook vem trabalhando para manter a integridade das eleições e que fez tudo ao seu alcance para evitar a tentativa de golpe. Era, de novo, mentira. No relatório, os pesquisadores defendem que a ação da rede social foi insuficiente e que, num próximo episódio, ela possa, entre aspas, se sair melhor. O relatório não veio à luz por um lapso de consciência do Facebook. Quem o revelou foi o BuzzFeed News em abril, quando algum funcionário vazou anonimamente. Cansou de exemplo ou quer mais um? Esse aqui é excelente. Na primeira semana de agosto de 2021, o Facebook desativou as contas de pesquisadores da Universidade de Nova York, que analisavam a divulgação de mentiras dentro do Facebook por meio dos seus assuntos publicitários, abre aspas. Os pesquisadores do Ad Observatory Project vem analisando há anos a ferramenta Ad Library do Facebook, onde é possível buscar quais os anúncios veiculados nos diferentes produtos do Facebook. O acesso era usado para descobrir falhas sistêmicas no Ad Library, para identificar mentiras em anúncios políticos, incluindo muitos semeando desconfiança no nosso sistema eleitoral, e estudar a aparente amplificação de desinformação partidária no Facebook. Fecha aspas. Quem escreveu isso foi a Laura Edelson, a principal pesquisadora do grupo Cybersecurity for Democracy, da Universidade de Nova York, diz a reportagem da Associated Press. O Facebook já conhecia a Laura. Em março, o mesmo grupo Cybersecurity for Democracy, que a Laura lidera, divulgou um estudo mostrando que contas da extrema-direita conhecidas por espalhar mentiras não apenas estão bombando no Facebook, como estão atraindo mais engajamento, sejam eles likes, compartilhamentos e comentários, do que qualquer outro tipo de conteúdo. Abre aspas de novo para Laura nesse estudo de março. Na extrema-direita, fontes de mentiras têm desempenho muito melhor que fontes de notícias reais. Fontes de extrema-direita identificadas como espalhadoras de mentiras tiveram uma média de 426 interações por 1.000 seguidores por semana, enquanto fontes também de extrema-direita, mas não mentirosas, tiveram uma média de 259 interações semanais por 1.000 seguidores. Fecha aspas, a íntegra do estudo vale muito a pena ler. a ferramenta que a Laura e a sua equipe usaram para obter e analisar os dados e chegar a essa conclusão? O CrowdTangle. Além da pesquisa, o grupo criou uma extensão para Chrome e Firefox chamado Ad Observer, para coletar os anúncios que os usuários veem em seus feeds. Ao instalar a extensão, eles são informados e consentem com o repasse de informações pessoais aos pesquisadores. Por que esse detalhe é importante? Para justificar o bloqueio, o Facebook alegou que os pesquisadores estavam raspando dados dos usuários sem que eles tivessem autorizado. Era, de novo, uma mentira, olha só. Dona do Firefox, a Mozilla, que não estava envolvida originalmente na querela, veio a público defender os pesquisadores da Universidade de Nova York. Abre aspas para a Mozilla. O Facebook alega que as contas foram encerradas por problemas de privacidade com o Ad Observer. Para nós, essas alegações não se sustentam. Nós sabemos isso, já que antes de encorajar os nossos usuários a contribuírem com dados para o Ad Observer, nós revisamos os códigos nós mesmos. Fecha aspas. Se ainda não acredita na palavra da Mozilla, não tem problema nenhum. O código do Ad Observer e todos os fluxos de dados usados pela extensão são abertos. Você mesmo pode confirmar a mentira do Facebook. Não é a primeira vez que o Facebook faz isso. Em 2019, a rede social fechou o acesso a uma ferramenta criada pela ProPublica, com a Mozilla de novo, e com a Who Targets Me, para dar mais transparência ao funcionamento da publicidade dentro da plataforma. O caso do Ad Observer nos mostra que, ao contrário do discurso oficial, o Facebook não só não está interessado em combater mentiras, como está engajado em espalhá-las para salvar a própria cara. Como o Facebook pode estar lutando contra a desinformação dentro da plataforma quando ele mesmo mente para justificar ações do tipo? A guerra do Facebook não é com a desinformação, é com a informação, tal qual o Big Oil nos últimos 70 anos. Em nome do lucro, esconde-se a realidade revelada pelos dados para se lapidar mentira sobre mentira, uma narrativa no Departamento de Relações Públicas que não condiz com os horrores que estão acontecendo de verdade. Ao ter controle não apenas dos dados, mas também de quem pode ter acesso a eles, o Facebook tranca os próprios podres num cofre e dificulta a vida de quem se dispõe a descobri-los e alertar o resto do mundo. Antes, fosse só um grupo prejudicado. Quem sofre com o impedimento somos todos nós. Só se cria políticas públicas para resolver os problemas mais sérios da sociedade quando existem dados concretos sobre eles. Há quem defenda que, como entidade privada, o Facebook tem todo o direito de divulgar o que quiser. E eu já te digo que é um erro defender isso. A partir do tamanho que atingiu, da relevância que tem nas nossas vidas e da sombra das consequências do Big Oil ignorando dados oficiais, o Facebook não tem mais esse direito. Nenhuma empresa tão relevante e tão grande quanto eles tem. Ninguém está falando de abrir ao público informações financeiras. A gente está falando de dados que nos permitam entender quais são os impactos das decisões do Facebook no debate público, na forma como a sociedade se organiza e quem usa suas ferramentas para fins terroristas, como é o caso da tentativa de golpe de Estado em 6 de janeiro nos Estados Unidos. A Big Tech se tornou presente demais nas nossas vidas para decidir se vai divulgar dados ou apenas relatórios de PR com um spin positivo. Para fechar, o que se pode fazer? Das nomeações do Tim Wu para o Conselho de Economia Nacional e da Lina Khan para o FTC, que é a Anatel deles, às frases mais recentes, o governo Biden já deixou claro que uma das suas prioridades econômicas é a regulamentação de monopólios para devolver a competitividade a alguns setores, incluindo tecnologia. A Big Tech sabe disso. O que o Facebook faz é um conjunto de medidas desesperadas para tentar atrasar o inevitável. Entre as medidas, uma óbvia é a exigência de APIs abertas para quem quiser ter acesso a dados brutos anonimizados que permitam analisar as dinâmicas internas da plataforma. E, de novo, ninguém está falando em ter acesso ao seu nome, telefone, CPF, tamanho da cueca, da calcinha ou que tipo de vídeo você assiste no Xvideos. É preciso que essas plataformas, onde a sociedade se comunica, forneçam dados que permitam análise e estudos independentes para a gente entender o que está acontecendo lá dentro. Se o Facebook vive no seu mundo de ilusão, isso não quer dizer que a sociedade tenha que viver junta, com todas as consequências escabrosas. Há décadas, eram baleias. Hoje, somos todos nós, seja pelas mentiras do Big Oil, ou agora também, pelas da Big Tech. A gente volta em 15 dias.